Senhor chanceler, antes da nossa queridíssima senadora Ana Amélia se pronunciar... Ah, perdão. Evidentemente, sempre o nosso querido Dornelles. Eu queria indagar, o chanceler, uma questão e uma reflexão de como Vossa Excelência, enfim, o Itamaraty, o governo, enxergam essa questão. O Brasil, por sua presença geográfica, por sua economia, nos parece um país indispensável para a integração da América do Sul. À medida em que nós temos dois blocos se formando, o Mercosul, já formado, e o Pacto para o Pacífico. Como que o governo brasileiro entende e compreende o fato de estarmos, de certa forma, dividindo a América do Sul em América do Sul do Pacífico e a América do Sul do Atlântico? Qual a reflexão que Vossas Excelências fazem a respeito disso, considerando a importância do Brasil, enfim, pelos aspectos aqui relatados? Mas vou conceder a palavra ao senador Francisco Dornelles. Se Vossa Excelência quiser ceder a senadora, eu mesmo faço. A senadora...
Presidente Ricardo Ferraz, ministro patriota, eu considero que o Mercosul, seja sob o aspecto político ou comercial, deve ser a grande prioridade da diplomacia brasileira. A China, os Estados Unidos e a Argentina são os maiores importadores do Brasil, sendo que a nossa exportação para a China, principalmente produtos primários, a Argentina hoje é o nosso grande mercado de produtos manufaturados. Considerando o tamanho de cada um, a nossa participação nas importações da Argentina é uma das mais elevadas daquele país. E muitas vezes eu avalio as críticas que são feitas ao Mercosul de maneira inversa. Como é que seria a nossa posição se não existisse o Mercosul? Quer dizer, o Mercosul hoje dá ao Brasil uma dimensão muito grande, porque na realidade o Brasil é o líder do Mercosul. E como o país mais forte, ele tem que ser o responsável pelo fortalecimento, pelo sucesso do Mercosul. Eu acho que nós devíamos identificar diariamente quais são os problemas que existem em relação aos nossos parceiros do Mercosul. Como o país mais forte, procurarmos a solução, porque eu acho que a grande saída para o Brasil no campo da exportação de manufaturados, de produtos industrializados, são os países do Mercosul. O nosso saldo comercial com a Venezuela é um dos maiores saldos do Brasil. Quer dizer, e nós vemos com muita frequência essa crítica ao problema dos acordos de livre comércio. Eu acho que não se pode identificar que uma diplomacia de sucesso é aquela que faz maior número de acordos de livre comércio. Tem que fazer bons acordos. Ninguém pode ser contra ou a favor. Faz um acordo com o Mercosul, faz um acordo com a União Europeia, desculpa. Por quê? Tem que ser um acordo bom. Não adianta apenas ser numérico. O Brasil fez 10 maus acordos. Eu me lembro, presidente, ministro, eu trabalhei na área internacional da Fazenda durante 15 anos. Nós negociamos um acordo com a Bélgica no campo tributário em 5 dias. Com os Estados Unidos, há 17 anos negociando, não fizemos acordo, porque não nos interessava. Enquanto que eu sinto hoje, existe uma pressão sobre o Itamaraty de fazer acordo de livre comércio. Eu não estou dizendo para não fazer, mas tem que fazer bom acordo, não pela quantidade de acordos de livre comércio. Eu acho também, presidente, ministro, a política do Mercosul tem que ser a grande prioridade da diplomacia brasileira. E nós devemos apenas fortalecer o Mercosul, verificar quais são os problemas que nós podemos, o que nós podemos fazer para tornar o bloco cada vez mais forte. Eu quero dizer a Vossa Excelência e ao governo que essa política feita em relação à América Latina tem meu integral apoio.
Senadora Ana Amélia, a palavra de Vossa Excelência.
Caro presidente, caro chanceler, o tema do nosso debate nessa audiência trata das questões do Mercosul, mas eu queria apenas, como presidente da Comissão Mista Parlamentar Brasil-Croácia, saudar a sua visita, a sua agenda naquele país, que considero relevante, e gostaria de saber apenas se está confirmada no início de julho a sua presença lá, e gostaria de uma breve informação sobre a agenda que nos interessa bastante, cumprimentá-lo pela iniciativa da inclusão dessa agenda da visita à Croácia. particularmente, eu queria apenas, no âmbito do Mercosul, em diferentes momentos, países como o Chile, o Peru, a Colômbia, fizeram acordos complementares de comércio com o Mercosul. Esses países fazem parte da Aliança do Pacífico. Podem, no comércio, entrarem numa situação mais favorável, porque dentro da Aliança, no sistema tarifário, praticamente é zero a tarifação na Aliança. Eventualmente, esses países que aderiram com acordos complementares ao Mercosul poderão fazer uma triangulação de produtos de terceiros países, aproveitando-se desta ato complementar e trazer produtos modificados levemente dos seus países para o Brasil, com a eventual e grave concorrência aos produtos fabricados em nosso país, a chamada a circunvention, ou uma triangulação direta. Essa é uma questão. A outra questão, por que que o Brasil não solicitou o status de observador junto à Aliança do Pacífico, como já fizeram o Uruguai e o próprio Paraguai? Então, essa é a questão, especialmente no Mercosul. Nós temos, embaixador, chanceler, muitos projetos. Eu sou de um estado, como o senador Pedro Simão, que é o autor do requerimento da sua presença aqui, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, portanto, o caso da Argentina, o principal parceiro dentro do Mercosul, e temos uma convivência muito grande, mas ainda existem muitas limitações na aplicabilidade de acordos de fronteira que nós ainda enfrentamos. Muita burocracia, problemas de ir e vir ali na região, às vezes provocados pela burocracia de setores que ainda talvez não tenham acessado ao grau de integração que deve acontecer. Agora estamos mesmo trabalhando na regulamentação de um projeto que eu conversei com Vossa Excelência a respeito dos free shops na região de fronteira, que pode também ser um dado relevante nessa integração econômico-comercial. E, por fim, caro embaixador, complementarmente a isso, na área de fronteira, nós temos projetos bilaterais, né, com a Argentina em relação a novas pontes ligando os dois países. Eu queria saber se tem alguma evolução no caso dessas pontes binacionais. E acrescentaria as indagações formuladas pelo senador Ciro Miranda e pelo senador Aloysio Nunes Ferreira sobre a questão da Bolívia e do senador. E a transferência, abruptamente, do embaixador Marcel Beato, eu tenho curiosidade, se Vossa Excelência podia informar, se elas se decorreram apenas de questões administrativas, de posição de remoção que tem que fazer acontecer na hora, mas ela é particularmente curiosa ou causa surpresa por acontecer no momento em que há uma, digamos, uma atenção a respeito do trato que esse senador está tendo lá na Bolívia. O senador Aloysio Nunes Ferreira foi muito preciso na identificação da natureza dessa forma e comparou com o que acontecia anteriormente. E mais ainda que o embaixador perde o posto que está de embaixador, que se ele fosse para uma outra, seria embaixador num outro lugar, não. Ele vai para um cargo diferente do que ele estava. Num cargo diferente, ele vai ser embaixador na Suécia.
Já tem
Magrima para lá. Bom, menos mal, como diria o coisa. Então, se essa questão está aí, se há alguma analogia entre a liberação dos torcedores do Corinthians, que estão presos ainda uma parte em Oruro, na Bolívia, com a questão da situação do senador que continua na nossa embaixada em La Paz.
Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e agradecer a presença aqui do nosso ministro Patriota por trazer luzes importantes sobre essa situação do Brasil, Mercosul, e essa discussão que está se transformando nesse momento numa espécie de modismo da Aliança do Pacífico. E a gente tem que estar todo momento, enquanto brasileiros, amante da pátria e torcedores do sucesso do Brasil em todas as áreas, a gente tem que combater com veemência o que o cronista carioca chamou de complexo de vira-lata. Parece que tudo que acontece onde o Brasil não está presente é o que vai ter sucesso. Imagine só que alguém já começa a falar em eficiência da Aliança do Pacífico contra o Brasil com a sua política de alianças com o Mercosul. No entanto, sem fazer nenhum tipo de comentário pejorativo, mas é impossível imaginar que algum bloco comercial logre sucesso na América do Sul, na América Latina, sem ter o Brasil, né? Porque o Brasil é a sexta economia do mundo, somado com o Mercosul, é a nona economia do mundo. Num comparativo com o México, o México é a 14ª economia do mundo, somado com a Aliança do Pacífico, chega à nona economia. Aliás, o Mercosul é a quarta, chega à quarta economia do mundo. Então, não tem comparativos. E depois, a maioria dos integrantes da Aliança do Pacífico tem os seus acordos de complementação econômica com o Mercosul e diretamente com o Brasil, e praticamente todos eles têm boas relações com o Brasil, relações comerciais superavitárias, né? Quando vem a baila esse comparativo com o México, quando querem passar a ideia de que o México exportou mais do que o Brasil, exportou mais com mais déficit. O Brasil, nos últimos 10 anos, teve um superávit de 303 bilhões, ao passo que o México um déficit de 72 bilhões. Né? Então, são comparativos que não deixam dúvida de que o Brasil está no caminho certo. E, nesse sentido, eu quero fazer minhas as palavras rápidas e sábias do senador Dornelles. Eu acho que o Brasil ele tem, sim, caminhado pela melhor trilha. Eu não vejo como parar essa trajetória. Se pudermos fazer algo para melhorar, para ampliarmos as nossas relações e fazer com que a nossa balança se torne ainda mais superavitária, melhor. E claro que vamos defender isso. Mas não vejo como caminho a gente parar uma trajetória que nós estamos com sucesso para retomar um outro caminho paralelo que, a meu ver, não vai chegar ao sucesso que o Brasil individualmente já construiu ao longo da sua história de relações diplomáticas e comerciais e também na sua somatória com o Mercosul. E depois eu acho que o México não só perdeu na eleição da Organização do Comércio. Nós tivemos também ontem o nosso confronto tirado a limpo no futebol e o Brasil deu show com destaque para a atuação do Neymar e acho que nós estamos muito bem felizes nessa nossa posição confortável do Brasil na América do Sul e na América Latina.
Senhor ministro Antônio Patriota, a palavra de Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu queria perguntar.
Pois não, senador Francisco Dornelles.
Poderia especificar para nós quais são os principais problemas e dificuldades que nós encontramos no relacionamento com os países do Mercosul?
E que eventuais elementos podem ser incorporados de modo à superação desses problemas conjunturais que efetivamente e concretamente nós estamos enfrentando?
Exatamente isso.
Agradeço os comentários e as perguntas. Várias intervenções foram mais no sentido de aportar uma análise dos fatos ou em muitas intervenções identifiquei um forte apoio à política de privilegiarmos a integração regional a partir do fortalecimento do Mercosul. E queria, enfim, resumidamente, porque não dispomos de tanto tempo para aprofundar cada um dos temas levantados, mas reiterar, nem que fosse muito brevemente, alguns fatos, porque eu acho que está havendo talvez um certo mal-entendido ou interpretações que surgem que não se coadunam com os fatos. Na verdade, segundo os acordos negociados entre o Mercosul e os demais membros da América do Sul, em particular o Chile, o Peru e a Colômbia, que participam desse projeto Aliança do Pacífico, nós teremos uma zona de livre comércio sul-americana até o fim desta década, até 2019. E, na prática, esta desgravação tarifária já está atingindo quase 100% desde hoje, particularmente com Chile, com Peru, com a Colômbia um pouco menos. O que a Aliança do Pacífico está anunciando, que eles vão estabelecer o livre comércio entre si, já existe desde antes do anúncio da Aliança do Pacífico entre si. E não cobre 100% do comércio, cobre 90%. Sendo assim, o que a Aliança do Pacífico representa, por além de um projeto de coordenação política, que eu acho que não deixa de ser importante, é uma embalagem nova numa situação já existente. Não está acontecendo alguma coisa que representa uma ruptura com a realidade atual. É o seguinte, é pegar a realidade atual e dizer, nós vamos aprofundar. Mas já existe o que eles estão dizendo que vão fazer. Já existe o livre comércio para 90% dos itens tarifários entre eles. E, no nosso caso, também já existe. Pela LAD. No nosso caso, também já existe. Não existe com o México, mas existe com a América do Sul. Então, acho que isso é muito importante ter presente. Outro tema que eu acho que é importante e que o senador Dornelles abordou com muita propriedade, essa questão de negociação de acordos de livre comércio com outros países. A negociação tem que ser mutuamente benéfica, porque senão ela leva a um aprofundamento de distorções e assimetrias, que são desvantajosas para um dos lados. E é interessante notar que, como eu mencionei aqui brevemente, se nós analisarmos, por exemplo, alguns países da nossa região, como é que se desenvolveu o seu comércio depois da assinatura do acordo com países como Estados Unidos ou com a União Europeia, a verdade é que os desenvolvidos se beneficiaram muito das preferências conquistadas, mas os menos desenvolvidos não se beneficiaram necessariamente. Às vezes, o déficit se aprofundou. O caso do Chile é bem eloquente. O déficit com os Estados Unidos, depois da assinatura do acordo, passou de 700 milhões para 4 bilhões em 2008. Ou seja, não nos interessa esse tipo de negociação. O que sim interessa é o acordo mutuamente benéfico. E aqui esclarecer por que eu manifesto certo otimismo em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Lembrando que ele se interrompeu por um período, por comum acordo, porque não se chegava ao entendimento mutuamente benéfico, justamente aqui a nossa área em que privilegiávamos a busca de acesso maior ao comércio era na agricultura, e sendo que a União Europeia, com ênfase no setor industrial do Mercosul e do Brasil. E foi considerado pelos negociadores europeus que as concessões mais importantes que eles pudessem fazer teriam que aguardar o desfecho da rodada de Doha. Isso foi ainda em meados dos anos 2000. Houve a interrupção. Em 2010, constatada a paralisia do processo da rodada de Doha, os países do Mercosul, aliás, liderados pela Argentina naquele momento, resolveram retomar as conversas num novo espírito, achando, bom, já que a rodada de Doha não avança, vamos nós retomar e ver em que medida a gente consegue avançar. Estamos nesse processo. E o interessante é que a indústria brasileira, ela demonstra interesse no processo, maior em 2012 do que na consulta anterior, em 2011. Então, existe uma base para o governo, para o negociador governamental, pressionar, ir adiante e buscar as acomodações possíveis para que isso se concretize, inclusive com a possibilidade de prazos diferenciados em relação aos diferentes integrantes do Mercosul na hora da implementação daquilo que for acordado. Então, bom, teremos que obter ganhos expressivos em matéria de acesso, em matéria de disciplinas. As sinalizações, como é que eu vou dizer, não são desencorajadoras, né? Encontrar uma fórmula assim meio diplomática, mas não, ainda estamos em um processo de exploração de horizontes e de parâmetros que terá que se tornar mais preciso daqui para frente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Houve uma série de perguntas sobre a Argentina, o senhor próprio levantou, e aqui